9h21, 14 graus de temperatura, voltando aí do bloco comercial com Scorpions. E nós estamos em contato telefônico agora em nosso programa com o professor da Universidade de Passo Fundo, doutor em História pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-doutorado em História pela Pontifícia Universidade Católica do Chile, que traz então na sua linha de pesquisa política e relações de poder. Exatamente nesse período em que nós vamos ter logo mais uma eleição, se fala muito hoje nessa discussão política do Brasil, né? Até mesmo na pandemia, tudo é uma questão política. O que significa hoje ser de direita ou de esquerda? Quais são as pautas, né, de cada uma dessas forças e poder? Historicamente, né, nesse movimento aí, a gente sabe que o próprio país se divide muito. Então, queremos saber mais até mesmo sobre essa pesquisa realizada pelo professor e doutor Adelar Hensel, que está na linha para participar hoje do programa. Professor, bom dia.
Bom dia, meu caro. Bom dia, os ouvintes da Cacique. É um prazer estar falando com vocês.
Como é que foi o seu trabalho de pesquisa, professor, e quais as conclusões que o senhor chegou aí a fazer esse estudo?
Eu não sei, eu acho que está tendo um certo equívoco aqui, né? Eu, na verdade, nós temos uma linha de pesquisa chamada Política e Relações de Poder. Dentro dessa linha de pesquisa há vários projetos com vários professores, vários alunos trabalhando, entende? Então, pelo menos quando foi contratado comigo aqui, o pessoal da rádio, pediram algo em relação a uma pesquisa feita, né, por um instituto de pesquisa chamado IDEA Big Data.
Né? Exato, exatamente.
Porque nós trabalhamos com a questão da história política, né? A história política é apenas uma faceta da história. Nós podemos falar em história econômica, história social, história cultural. Né? Eu, particularmente, por exemplo, eu trabalho com política externa brasileira, dentro da história política e relações de poder.
Perfeitamente.
Né? Então, é claro que essas questões da ideologia, ser de direita, ser de esquerda, ser de centro, enfim, isso perpassa todo o nosso trabalho. Né? Porque a gente parte do princípio de que viver é um ato político. Na verdade, tudo que a gente faz é um ato político. E aí, quando você fala em ideologia de direita, de esquerda, enfim, tem muito a ver qual é a concepção do mundo que nós temos. O que que nós pensamos sobre isso? Que tipo de mundo nós queremos? Que tipo de sociedade nós queremos? Se a gente for ver a origem dos termos direita e esquerda, que é uma coisa que está muito em voga hoje, né? Eu até brincava com meus alunos agora, alguns dias atrás, até certo tempo atrás, pouco tempo, 5, 10 anos, no campo da política, quando você queria xingar alguém, você dizia que ele era de direita. Ser de direita era um xingamento. Hoje a coisa inverteu. Ser de esquerda é xingamento. Eu tenho acompanhado um pouco pelas redes sociais, né, e tenho visto isso, né, o pessoal quando quer desmerecer alguém, quer rebaixar alguém, quer xingar alguém, diz que ele é de esquerda, é um esquerdista, né. Mas o que isso tudo significa? Então, os termos ao longo da história, porque a história ela é muito dinâmica, né, então os termos ao longo da história, eles vão mudando um pouco de, não diria de concepção, mas sim muito mais de aplicação. Se a gente for ver a origem inicial dos termos direita e esquerda, está na Assembleia Francesa por conta da Grande Revolução Francesa, né? Onde nós tínhamos dentro da Assembleia dois grandes grupos de representantes, de parlamentares, de deputados, né? Um grupo que representava a grande burguesia, ou seja, o grande capital, e outro grupo que representava a pequena burguesia, classe média, os trabalhadores, enfim, muito mais vinculado então ao trabalho. Por que direita e esquerda? Porque esse pessoal que representava o grande capital, a grande burguesia, sentava à direita da Assembleia, enquanto que o pessoal que representava, digamos assim, forças mais populares, sentavam à esquerda. E a partir disso, então, nós temos essa concepção de que direita está vinculada ao grande capital e a esquerda está vinculada ao trabalho. Essa é a origem, Né? E a gente pode dizer que essa linha explicativa, ela vem até hoje. Obviamente, são agregados novos valores, né? São agregadas, digamos assim, novas concepções em função do mundo em que está. Tá? E aí, se você pega, por exemplo, o aspecto político brasileiro, nós temos hoje legalizados no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Eleitoral, nós temos 33 partidos. É, numa pesquisa que saiu no final do ano passado, né, desses 33 partidos, só um deles se autodenominava de direita. 7 se autodenominavam de esquerda. E os demais estão nesse meio aí, né, entre esquerda e direita, que ficaria então de centro-esquerda, de centro, de centro-direita, enfim, é um leque muito grande. Então, agora, uma constatação que a gente percebe pelo nosso trabalho é que, com essa diversidade de partidos que nós temos, é muito difícil você identificar realmente qual é a linha de ação desses partidos. E, certamente, o eleitor tem uma dificuldade muito grande, né, de se posicionar em função disso.
Pois é, essa é uma outra questão, professor, que a gente percebe. Uma função que o partido tem é de defender algumas ideias. E muitas pessoas têm entrado nos partidos por interesse próprio de alcançar algo para a sua vida ou até uma questão de poder, sem sequer olhar lá a ideologia do partido. É bom termos tantos partidos assim? O ideal seria nós termos posições mais definidas e mais claras com relação a isso, professor?
Não, é óbvio, né, que uma imensidade dessa de partidos, se são 33 legalizados, né, e mais uma carrada de pedidos de legalização de outros partidos, né, isso proporciona um fisiologismo muito grande, proporciona, né, a defesa muito mais de interesses pessoais do que propriamente de uma bandeira, da defesa de uma causa. E basta ver aí, essa semana ainda, né, nesse partido único que se autodenomina de direita, né, uma das lideranças dizendo: se fulano voltar para o partido, eu saio. É, ou se ele sai desse partido que é de direita, se autodenomina de direita, certamente ele vai para um que não se autodenomina de direita, né, seja de centro, seja de centro-direita, sei lá o quê. Então é muito difícil você ter uma visão clara da posição desses partidos, né, em função dessa parafernália que fica em função de um número muito grande de partidos.
E essa questão da população, professor, que a pesquisa apontou, 33% dos entrevistados disseram que nunca tiveram posicionamento político, 15% afirmaram que já tiveram e hoje não tem mais ideologia. Muitos até têm aversão a esse termo política partidária. Qual é o significado disso em termos de nação? Um país que, na verdade, afirma não ter aí uma posição política definida.
Bom, em primeiro lugar, a gente tem que ver um pouco quem é que fez a pesquisa, com que objetivo, né? E, em segundo, o que se entende por ideologia, né? Então, esse grupo, esse instituto, né, de pesquisa, o IDEA Big Data, né? Eu estava olhando aqui no site deles, né? Dizem eles que eles realizam diagnósticos e propõem soluções e recomendações que levam às melhores decisões e direções estratégicas de negócio em diferentes lugares do mundo. Quando eu vejo isso, eu já fico com o pé atrás, né? Ou seja, quando alguém faz uma consultoria em opinião pública dizendo, né, que tem 360% de possibilidade de análise para diagnósticos precisos, eu acho meio complicado. É uma pesquisa direcionada. Certamente por trás disso existem alguns objetivos, né? Eu não conheço qual é a metodologia que foi empregada para chegar a essa constatação. Tá? Porque quando eu pergunto para você, você tem uma religião? Qual é a sua religião? Isso é algo um pouco mais, digamos, mais concreto, mais palpável. Agora, quando eu pergunto, você tem uma ideologia? Na verdade, todo mundo tem uma ideologia. Todo mundo tem uma ideologia. Talvez mesmo sem saber, ou não manifesta a mesma. Porque o que é uma ideologia? Ideologia é um conjunto de ideias né, que visam compreender alguma coisa, né, compreender um modelo de mundo, compreender um modelo de sociedade. Certamente bem mais do que esses dados que a pesquisa mostra, né, percentual bem mais elevado de brasileiros, tem uma ideia de que tipo de Brasil se quer. Então, quando eu digo que eu quero uma sociedade dessa forma, eu quero um país dessa forma, isso é uma ideologia. É muito sutil isso. É muito sutil, porque diz ali, né, que... enfim, deixa eu pegar os dados aqui da dita pesquisa. Né? Agora não vou encontrar aqui.
Pois é, são questões que o senhor entende que tem por trás aí um interesse econômico, professor.
Claro, com certeza, né? Quando diz aí que, né, que 36% da população afirmou ter alguma orientação ideológica, né? Apenas 36% teria uma orientação ideológica, o resto não. Não, na verdade, o que a gente tem percebido hoje é muito mais do que isso. Quando eu digo que eu quero uma sociedade, né, baseada em valores cristãos, isso é uma ideologia, certo?
Com certeza.
É uma ideologia. Uhum. Né? Então, me parece que muito mais do que 33%, aliás, 36% tem uma ideologia política.
Na verdade,
saber.
Sim, na verdade, poderíamos afirmar, professor, que muitas pessoas têm ideologias, mas inconscientes ou nem sequer se dão conta de que estão defendendo certas posições.
Perfeitamente.
E essa é uma questão perigosa, porque aí se defende em coisas que nem se sabe do que se está falando.
E a história tem mostrado isso, as manipulações que acontecem em função dessas ideologias, né? Porque normalmente o que a gente vê assim, ó, a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. Né? Se você for ver, ao longo da história, isso, os exemplos são inúmeros, né? E a forma como se compreende isso e as manipulações que se faz. Né? Eu tenho visto hoje, enquanto historiador, eu tenho percebido assim, uma espécie de negação da história. Muita gente negando, muita gente reinterpretando a história sem bases muito concretas, muito mais no achismo. Muito mais no achismo. O sujeito assiste 3 vídeos no YouTube, né, nunca leu um livro sobre qualquer tema em história e sai falando em nome da história. E aí aparecem algumas bobagens, por exemplo, como se diz, né, que o nazismo é de esquerda, já que estamos nesse campo aí de direita e de esquerda, né? Como se diz, não, o nazismo é de esquerda. Quando, sabidamente, a gente sabe que não. Mas, obviamente, há um objetivo por trás disso.
Poderíamos usar também essa mesma interpretação para a Terra é plana, professor?
Sim, de terraplanismo geral, né, no campo da história, da geografia, da biologia, das ciências, enfim, né.
São questões muito importantes, naturalmente, que a gente teria que ter bem mais tempo para abordar e aprofundar, mas a gente conseguiu ter uma ideia e uma visão geral, né, da importância que se tem, ao menos de tomar consciência do que representa cada uma dessas posições de esquerda, direita, ou até daquelas que estão intermediárias. Professor, nós agradecemos a sua gentileza de atender o nosso convite e conversar um pouco com os ouvintes sobre todas essas questões que são fundamentais, ainda mais em períodos pré-eleitorais, onde todas essas ideias passam a circular com mais frequência. Um grande abraço.
Valeu, obrigado.
Professor da Universidade de Passo Fundo, doutor em História, Adelar Hensel, com pós-doutorado em História pela Pontifícia Universidade Católica do Chile, esteve participando hoje do nosso programa. Agora nós estamos com 9:35. Lembrando que todo o trabalho de cobertura que a tua Rádio Cacique fará das eleições municipais desse ano apresenta também o patrocínio aí das seguintes empresas. Estão com a gente nesse grupo de patrocinadores a Central Pharma. Também nós temos como patrocinadores do nosso trabalho de cobertura a Magrão Agro, Clube VIP, Posto Rec Ipiranga, a Compasso e a DL Pneus, juntamente com outras empresas que estarão sendo integradas também a essa grande cobertura das eleições municipais, que já está começando com o debate dessas ideias e com a participação também dos partidos e candidatos que vão aparecer aí nas próximas eleições. 9h36.